Amém? Vamos iniciar então? Curve sua cabeça, vamos orar. Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tu és fiel, tu és altíssimo, tu és soberano. O Senhor está acima de tudo e de todos, Senhor. Nos ajuda a entender o propósito e o projeto, Pai, da sua cruz nas nossas vidas. Nós sabemos que quando o Senhor se substituiu na cruz do Calvário, Pai, o Senhor trouxe justiça para nós que éramos injustos. O Senhor trouxe o seu amor para nós quando ainda éramos pecadores e merecíamos a condenação eterna. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós queremos entender a sua magnificência. Nós queremos entender a sua perfeição, ó Pai. Nos ajude nesse momento. Tu és santo. Na semana passada, eu comecei a explicar sobre a expiação. O que consiste essa expiação? E a expiação acontece em duas etapas. A que eu falei na semana passada. A expiação consiste na satisfação pelo pecado, mas não na satisfação de Deus ficar feliz com o pecador. Não, pelo contrário. É na justificativa, é na carta de anuência que Deus recebeu por causa do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Hoje eu quero falar sobre a segunda parte da expiação, o que aconteceu na cruz do Calvário, que é a autossubstituição de Deus. Ou seja, para que nós pudéssemos ser livres, alguém teve que ser preso no nosso lugar. Para que nós pudéssemos ser felizes, alguém teve que ser triste. Alguém teve que passar por alguma prova. Enquanto o condenado saiu ileso e o justo, o inocente, foi condenado. Tudo bem até aqui? No sistema de sacrifício do Antigo Testamento, um animal puro, sem nenhuma mácula, era entregue pelos pecados do povo. No Novo Testamento, em Efésios 5, verso 2, Paulo diz que Jesus se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Isso já acontecia lá no Antigo Testamento. É por isso que Jesus veio cumprir o que estava escrito. É por isso que Jesus não é mais sombra, Jesus é a realidade. O Antigo Testamento é sombra, Cristo é a realidade. Então, essa noção de substituição que uma pessoa toma o lugar da outra, especialmente a fim de levar a sua dor e livrá-la dessa dor, essa ação é vista como nobre. E é bom poupar a dor das pessoas. Eu não sei você, mas talvez você já teve numa posição que você levou a culpa de alguém. Talvez lá no seu serviço a culpa era de uma outra pessoa e você não tinha nada a ver com isso. Você falou, não, fui eu. Talvez a pessoa estava começando no emprego e talvez isso poderia demiti-la, mas não te demitiria, entende? Aí você se colocou no lugar dela. Então, você fazer essas coisas é visto pela sociedade como uma atitude nobre. Você leva a culpa do outro sobre você, que é inocente, tá? Então, no Antigo Testamento, os sacrifícios eram oferecidos de diversas e variadas maneiras. Para você ter uma noção, depois você lê Levítico, capítulo 1 até o capítulo 7, que vai ter penitência, celebração, necessidade nacional, renovação da aliança, festividade familiar e consagração pessoal. No Antigo Testamento, em Êxodo 32, 32, depois que o povo pecou contra Deus, Moisés fez uma petição: Deus, se o Senhor não for levar esse povo, nem me leva também. Se eu não for junto, se o Senhor vai matar o povo, me mata junto. Ou seja, Moisés falou para Deus assim: Yahvé, apaga o meu nome do teu livro se o Senhor não for prosperar esse povo, se o Senhor não for junto. Porque eles são infiéis, mas o Senhor tirou eles do Egito, senão nós vamos ficar afamados. Ore por isso. E Paulo, no Novo Testamento, na epístola de Filemão, ele vai falar do Onésimo, que ele vai falar, ó, coloca na minha conta tudo o que ele te deve. Lembre-se que naquela época, se um escravo fugisse do seu senhor, se ele fosse pego, ele seria morto. Lembram-se disso? Eu expliquei isso nas ministrações passadas. Então, Paulo, por conhecer Filemão, ele fala assim, ó, coloca na minha conta tudo o que o Onésimo te deve. Meu irmão, isso aqui é substituição. Ou seja, não olha para o que o Onésimo fez, olha pelo evangelho que eu preguei na sua vida. Então, isso é muito forte. Da mesma forma, nos campos de concentração de Auschwitz, eu acho que vocês conhecem essa história, que os nazistas pegaram os judeus e colocaram em campos de concentração. Essa história aconteceu em Auschwitz. um franciscano polonês chamado Maximilian Kolbe estava ali com vários prisioneiros quando deu no, na cabeça dos nazistas, assim, vou matar agora um monte de gente. Aí um cidadão lá no meio gritou assim, eu sou casado e tenho filhos. Esse franciscano deu um passo à frente e perguntou se podia tomar o lugar do condenado. Então as autoridades aceitaram sua oferta e ele foi abandonado numa cela subterrânea para morrer de fome. Isso é muito pesado. Substituição. Alguma pessoa levou o pecado, levou o fardo que era de outra, tá? No Antigo Testamento havia também noções complementares do sacrifício na revelação divina, sendo cada uma associada a ofertas particulares. A primeira expressava o sentido em que os seres humanos pertencem a Deus por direito e a segunda o seu sentido expiatório. Ou seja, quando a pessoa ia entregar um sacrifício, ela não fazia, assim, nós temos a compreensão, porque nos é ensinado de maneira errada, que é a compreensão dos fariseus. Os fariseus, sim, entregavam sacrifício pelo sacrifício somente. Mas, desde Levítico, o objetivo do sacrifício era entregue o sacrifício por causa de quem Deus é e por causa do seu pecado. Ou seja, nunca foi por causa do sacrifício em si. Foi a má interpretação, através dos séculos e salientada pelos fariseus, que ficou marcada para nós como apenas obra. E nós sabemos que obra não leva a Deus. Mas por isso que Jesus veio redimir essas coisas, é por isso que Jesus cumpre a lei, tá? Se você puder ir comigo lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer algo interessante nesse sentido. Hebreus, capítulo 9, versos de 11 a 14. Diz assim, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Ou seja, que além de nós, Cristo também morreu pelos antigos, pelos novos e pela eternidade, que vai nos deixar perto do céu. Foi Cristo que tomou as nossas dores. Foi Cristo que levou as nossas mazelas. Então, toda vez a gente proclama e a gente diz, olhe para a cruz, porque foi a cruz que te redimiu. Todas as vezes, na maioria das vezes, nós somos impelidos a ter que fazer alguma justificativa para alguém, sobre alguma coisa, sobre algum cargo, e a gente fica em déficit, querendo formular explicações para outro alguém sobre o seu profissionalismo, sobre a sua conduta, sobre o seu desempenho. Mas pare de se cobrar, porque a carta de justificativa, quem já te deu foi Cristo. E o próprio Paulo vai dizer em Romanos 8, é Cristo quem nos justifica. Então você não precisa ficar assim, lamentando, não precisa falar, ah, eu errei, e agora? Meu irmão, Jeremias disse que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Se você está respirando nesse momento, é sinal que você teve uma segunda chance. Mas se você está aqui essa manhã, e se você está com o seu coração triste, abatido e chateado, pode ter certeza, o seu mediador não são obras externas. O seu mediador não é o que você faz. O seu mediador é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque no passado, eles precisavam fazer isso corriqueiramente. Uma vez por ano. Quando um cidadão pecava, ele entregava o seu carneirinho. Mas não. Cristo já se entregou. Cristo já fez o que nós não poderíamos fazer. Até Romanos 12:1 fala desse ritual de sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, aqui existe um paradoxo entre sacrifício e vivo. Meu irmão, não tem como essas duas coisas subsistirem pela razão lógica. Mas o que Paulo está dizendo para nós aqui, para a forma de Deus, para o jeito de Jesus enxergar o mundo, estiver tão dentro de nós, que já não é mais a nossa vontade que subsiste, é a vontade de Jesus que vai prevalecer. É esse o paradoxo. Às vezes você está aqui, você não está aqui pela sua vontade, você está aqui porque você quer exaltar o reino de Deus. E a maioria das coisas que nós vamos fazer nessa vida não é por causa da nossa vontade, porque a nossa vontade agora está em outro lugar. Mas quando a gente exalta os feitos de Cristo, Cristo vai primeiro, Cristo vai à frente como fogo e consome os meus inimigos. Cristo seja o centro da minha vida, ou seja, a forma de pensar, a forma de viver o mundo já não é mais do meu jeito, é do jeito dele. Porque o jeito dele é puro, o jeito dele é santo, ele traz santidade. Aí eu pergunto para você, se a sua maneira de viver fosse baseada no que você faz e não em que Cristo é, eu acho que você já teria cometido um monte de atrocidade essa semana. Sim ou não? Sejam sinceros. Quantos vasilhames de gás eu já teria dado na cabeça de algumas pessoas, né, Maurício? Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo nenhuma mentira aqui, meu irmão. É por isso que nós temos que nos entregar todos os dias como sacrifício vivo. Entenda, isso é um paradoxo. O que é um paradoxo? Polos em oposição. É como claro e escuro. Sacrifício vivo? Como isso? Somente vivendo a vida de Deus. Somente fazendo o que Deus faz. Não o que a gente faz, tá? Mas o que Cristo fez. Lembre-se, ele tinha toda a glória. Ele decidiu se esvaziar. Ele disse, olha para mim, ele decidiu não usar a onisciência. Ele decidiu não usar a sua onipotência, mas ele podia usar. Ele fala para Pedro no Getsêmani, você acha que se eu não clamasse, não viria milhares de legiões aqui me ajudar nesse momento? Vocês lembram disso? Mas ele decidiu não ajudar. Ele decidiu não pedir ajuda. No deserto, transforma essa pedra em pão. Ele podia transformar, irmão? Sim ou não? Podia. Mas só que ele seria visto como um líder social. Ele podia se lançar do pináculo do templo, sim ou não? Os anjos viriam resgatá-lo, mas por que ele não fez? Porque ele se esvaziou. Na cruz do Calvário, ele podia, só um pensamento, vinha uma miríade de anjos, tirava tudo e matava os súditos do Pôncio Pilatos na espada. Mas só que ele ia ser visto como um astro do cinema judaico. Mas não foi isso que ele fez, amém? Lembre-se disso. O que é humildade? É quando você tem todo o poder e decide não usar todo esse poder para que Cristo seja exaltado. Vamos lá. Vamos voltar a falar sobre um outro princípio, que é a Páscoa e o tirar o pecado. Quando a gente fala de substituição, esse assunto da Páscoa ele fica muito latente. Por que a Páscoa foi introduzida no povo? A Páscoa significa libertação do Egito, beleza? E a Páscoa também significa passagem, porque a justiça de Deus passou sobre os filhos de Israel e não matou os primogênitos. Lembram-se disso? Então Páscoa não quer dizer ovo de Páscoa. Páscoa quer dizer a passagem de Deus. E no Novo Testamento, Jesus foi entregue como um cordeiro santo, puro, por causa dos nossos pecados. A primeira libertação no Egito. A segunda libertação por causa do peso do pecado. Então, a Páscoa era uma festa que envolvia um banquete, um cordeiro assado, com ervas amargas e pão levedado, e que durava 7 dias. Por que ervas amargas? Porque representava toda a amargura que os israelitas passavam no Egito. Lembre-se que eu falei, uma semana egípcia era de 10 dias. Por isso que Deus instituiu o sábado, porque eles precisavam de descanso e eles não sabiam. Eles trabalhavam mais do que o Dodô, mais do que o Edão. Eles trabalhavam demais. 10 dias, a semana de 10 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sétimo, oitavo, nono e décimo. E por que a Páscoa é esse exemplo de sacrifício de sangue no Antigo Testamento? Porque a família estava reunida ali e eles tinham que matar um cordeiro, assar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta e ainda aspergir o sangue sobre os que estavam ali dentro. Para quê? esse ritual que eles fizeram por meio de fé, livraram os primogênitos da morte e foi o pontapé inicial para que eles saíssem do Egito com poder e grande glória. No Êxodo, Deus se revelou como juiz, redentor e Deus da aliança. Primeiro, por que juiz e salvador? Juiz e salvador são as mesmas pessoas. Então nós não podemos pensar em Deus com duplicidade. Ah, o Deus do Antigo Testamento é irado e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Não. Justiça e retidão são a base do trono de Deus. Juízo e salvação pertencem ao mesmo Senhor. Então, para de tirar essa ideia e cair no conto de pessoas que estão falando isso aí fora. Isso chama-se antinomismo, de dizer que o Antigo Testamento era irado e o Novo Testamento é amor. Para. O mesmo Deus. A base do trono dele é justiça e juízo. Aconteceu no Êxodo. Juízo sobre aqueles que precisavam de condenação e salvação para aqueles que precisavam ser salvos. Esse é o nosso Deus, sim ou não? Então, Páscoa quer dizer passar por cima, proteger os israelitas. E o mesmo Deus que fez isso no passado, ele fez isso na cruz do Calvário também. Segundo, a salvação, ela é e aconteceu por meio de substituição. Os únicos primogênitos poupados foram aqueles cujas famílias um cordeiro tinha morrido no seu lugar. Se a família tinha colocado fé e o pai foi lá e matou o cordeiro e passou o sangue nos umbrais da casa e aspergiu, o ato de matar o cordeiro livrou o filho primogênito. Ou seja, alguém morreu no lugar do primogênito. Alguém tomou o lugar do primogênito. E da mesma forma, Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, gente. Princípio da substituição, a segunda parte da expiação. Terceiro, o sangue do cordeiro depois de derramado devia ser aspergido. Devia haver uma apropriação individual da provisão divina. Ou seja, Deus tinha que ver o sangue antes de salvar a família. Ou seja, a justiça de Deus passou. O sangue estava nos umbrais. O sangue estava aspergido sobre a família. A justiça de Deus passou. Chegou na casa dos egípcios, não havia o sangue, não havia aspersão. Aí a justiça de Deus foi consumida. A justiça de Deus se fez. Então todas as vezes que Deus olha para nós, o que, que ele vê na gente? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É por isso que você pode ter orado às vezes por ter pecado e falar: Deus, por que tu me mata logo? Eu sou um pecador horrendo, não aguento mais essa vida. Eu sou miserável, me leva logo, Senhor. Por quê? Toda vez que Deus olha para você, olha para mim, ele vê o sangue de Cristo em nós, ele nos dá uma nova chance. Oh, meu Deus, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Puxa vida. Então, cada família que foi salva por Deus naquele ato, aquela família foi comprada para Deus. Ou seja, a minha vida já não pertence mais a mim, eu pertenço àquele que me resgatou. Aquele que a justiça passou por cima, aquele que a justiça decidiu me deixar vivo por causa de um ato de fé. Então a mesma coisa acontece com a gente. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor com pão e com vinho, porque nós estamos celebrando da mesma maneira que as pessoas faziam lá no Êxodo. Elas celebravam aquele acontecimento, aquele livramento, o nascimento de uma nova nação. Lembre-se, Israel não era nação, aconteceu ali. Eles não eram país, eles se tornaram um país ali. Deus tinha prometido uma terra para eles não tinham terra. E agora no Novo Testamento, Jesus nos deu livramento, Jesus nos deu uma identidade, ele nos chama de nação santa e também nos deu uma terra nova, a terra prometida que nós vamos morar pelos séculos dos séculos. Diga aleluia! Um momento de ceia, meu irmão, é para a gente ficar chateado e abatido. É claro que tem pessoas aqui que não têm dimensão da ceia do Senhor e tomam ceia para condenação. Porque a Bíblia é muito enfática quando diz que o homem deve se examinar a si mesmo para que não tome o sangue como o corpo de Cristo por causa de condenação. Porque os coríntios estavam fazendo banquete em vez de se examinarem a si mesmos, e eles estavam morrendo, eles estavam ficando doentes. Tem um caso que aconteceu de que um irmão, em pecado, toma ceia deliberadamente. sem fazer o exame. Eu avisei, eu alertei. Falei, amigo, você está tomando condenação, você não está tomando por celebração e comunhão. Por quê? Você olha para a cara do irmão, o irmão vive capengando, vive doente, vive amarrado. Por quê, meu irmão? Está tomando ceia por causa de condenação. Havia um outro princípio chamado de tirar o pecado, no que nós conhecemos hoje como o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Levítico 16, de 5 a 10, diz assim: receberá da comunidade de Israel dois bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer a propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os dois bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro e os lançará sortes quanto aos dois bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviada para Azazel no deserto. Azazel significa bode emissário, tá? Então, aqui tem dois bodes nos quais se lançavam as sortes nesse dia do Yom Kippur. Um bode era sacrificado e o seu sangue era aspergido, e o outro era lançado no deserto para levar o pecado do povo. Ou seja, tem até os comentaristas que dizem assim, ah, por que Jesus foi crucificado fora dos portões da cidade? Para representar esse bode que morria fora dos portões, morria no deserto. E por que Jesus teve que padecer na cruz do Calvário? Para representar esse outro bode que foi sacrificado em prol dos pecados do povo, tá? Então, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, acontecia essa imagem que eu passei para vocês. Um era morto e o outro era levado para o deserto. Para o quê? Para tirar o pecado. Então, tanto a Páscoa quanto tirar o pecado apontava para a obra redentora de Cristo na cruz. E olha só, quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, o que João Batista fala? Vamos lá, vocês são crentes há mais tempo que eu. Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. O que João Batista está na cabeça? Esse bode. Os bodes tiravam o pecado. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E como nós lemos em Hebreus 9, de 11 a 14, que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então, como cristãos, nós somos chamados a celebrar a Páscoa de uma maneira nova. Não com o cordeiro assado e as ervas amargas, mas com pão e vinho da ceia do Senhor, que representam o corpo e o sangue de Cristo dado a nós. Amém? Ponto 3. Quem é o substituto? Quem foi exatamente o nosso substituto? Na semana passada, eu falei que o nosso substituto não foi o diabo. Nós não tivemos que pagar taxa para o capeta para entrar no céu, para ser justificados. Nós não tivemos que pagar taxas para a lei de Deus, porque Deus está acima de sua lei, é Ele que estabelece. Mas quem tomou o nosso lugar, como diz Isaías 53, interpretado desse jeito, é que quem tomou o nosso lugar, sofreu a nossa maldição e a nossa penalidade, morreu a nossa morte, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos lá. À luz dessa evidência expiatória, agora nós sabemos interpretar de maneira afirmativa que ele morreu por nós. Um exemplo aqui. Em Romanos 5, 8, Deus prova o seu amor conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A preposição por é em favor de, que é o termo hiper no grego. Então, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em favor de nós, sendo nós ainda pecadores. Substituição. 2 Coríntios 5,14. Paulo vai dizer, um morreu por todos. Esse por aí é a palavra ante no grego, que significa em lugar de. Um morreu no lugar de todos. Quem fez isso por nós? Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então, para a gente entender a identidade de Jesus como substituto é crucial para compreender a expiação substitutiva. Um outro exemplo. A Ellen White diz que, quando terminar o juízo investigativo, os nossos pecados serão colocados sobre esse bode que vai para o deserto. E ela fala que esse bode que vai para o deserto é o diabo. Mas aí é dizer que Satanás está pagando a nossa fatura. Os dois bodes representavam Jesus. Por quê? Eram lançadas sortes. Não sabia qual bode ia ser sacrificado e não sabia qual bode ia para o deserto para levar o pecado. Mas a Ellen White diz que Jesus vai colocar a mão sobre o diabo e os nossos pecados vão estar sobre o diabo. Então, o diabo é um co-salvador com Jesus? Diga não, irmão. Em nome de Jesus, não é. A morte de Jesus na cruz foi um ato de amor e graça. Guarde isso. Ele não nos amou porque éramos dignos de amor, mas porque Ele é amor. Ele não nos salvou porque merecíamos ser salvos, mas porque Ele é gracioso. Colossenses 2, de 13 a 15, diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Já não há mais vergonha para nós, irmãos. A dívida foi paga, o escrito, o boleto foi rasgado por Cristo. Então, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, de que às vezes a gente ora errado. Senhor, me dá a minha vitória. Senhor, eu quero a vitória. Senhor, abre as portas da vitória, meu irmão. A vitória já foi concedida na cruz do Calvário. Tanto é que Paulo vai dizer que nós somos muito mais do que vencedores. Não é por causa de nós mesmos, mas por causa dele, de Cristo. Nós não somos mais que vencedores por causa do nosso mérito. Nós somos mais que vencedores por causa de Jesus. Então duvide de pregação que diz que dentro de você tem algo bom e que você é mais que vencedor por causa disso. Não, nós não somos mais que vencedores por causa do nosso mérito. Nós somos mais que vencedores por causa de Jesus. 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma igreja aí que diz que quem morreu na cruz não foi o Filho, foi o Pai. Mas João 3,16 refuta essa ideia. Existem igrejas que estão tocando na Trindade de maneira que dizem que aqueles que acreditam na Trindade pertencem a doutrinas de demônios. E é uma igreja famosa e as músicas que eles compõem estão nos nossos lábios corriqueiramente. Essa ideia de que Deus morreu na cruz do Calvário e não Jesus chama-se patripassianismo. Ou aquela outra doutrina que diz que não tem trindade, é Deus que se manifesta de modos especiais ao decorrer da história. Mas isso é heresia, isso chama-se sabelianismo modal ou modalismo. Então, em nome de Jesus, refute essa ideia. Vamos para o quarto ponto. Como é que aconteceu isso? Foi mediante Deus em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus em Cristo. Portanto, o nosso substituto que tomou o nosso lugar e morreu a nossa morte não foi Cristo somente, nem Deus somente, mas Deus em Cristo, que foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, 100% Deus e 100% homem. E por causa disso foi singularmente qualificado para representar tanto a Deus quanto mediar o homem. Isso é muito forte. E os nomes que Jesus recebeu representam o que ele fez para nós. Emmanuel, Deus conosco. O nome de Jesus significa Deus salva. Foi isso que Jesus fez por nós. Por causa do nascimento dele e por causa dele, ele veio resgatar o seu povo. Diz Mateus capítulo 1, verso 21 e 23. Vai nascer aquele que vai iluminar a escuridão desses pecadores. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, Pai, Filho e Espírito Santo não podem ser separados. Eles fazem a obra. O Pai estava agindo por meio do Filho. Vem a expressão mais plena em algumas das grandes observações de Paulo acerca da reconciliação. 2 Coríntios 5, 17 a 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As velhas coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, não coloque Deus irado do Antigo Testamento e Deus de amor do Novo Testamento. O mesmo Deus é justiça e juízo. O mesmo Deus proporcionou a mediação, proporcionou a substituição por causa dele mesmo, por causa do seu próprio amor, por causa da tua própria fidelidade, porque ele quer redimir um povo. Por causa dele mesmo, por causa da sua bondade. Como nós vimos na semana passada, os israelitas oravam, sabiam que estavam em pecado, sabiam que estavam errados. Eles oravam assim: Senhor, nos protege, nos dê a bênção, abre o céu, não por causa do que nós somos, mas por causa do que o Senhor é. Nós podemos ser infiéis, mas ele é fiel. Nós podemos ser injustos, mas ele é justo. Então não é por causa de nós, é por causa de quem ele é. Que tal nós reforçarmos a nossa oração aqui para essa igreja, dizendo: Jesus, traz um avivamento para cá, mas não por causa das nossas obras, não porque nós somos bons demais, não porque nós trabalhamos demais, não porque nós somos os bonitões da balachita. Traz um avivamento por causa de quem o Senhor é. As pessoas precisam conhecer o Senhor. Deus em Cristo é o mediador entre Deus e a humanidade. E algumas outras heresias dizem, pasmem, que quem morreu na cruz não foi Jesus, foi um holograma. Que Deus parecia homem. Um holograma. O senhor vai conhecer, lá no centro, tem uma imagem de Jesus grande, lá na Silva Jardim, com a 15 de novembro. Como é que é o nome daquela igreja? Vocês sabem, vai? Legião da Boa Vontade. Legião da Boa Vontade. Já ouviu falar de José de Paiva Neto? Muito tempo atrás, quem gostava deles era o Gugu Liberato, que fazia contribuições. Eles estão até hoje lançando livros. Jesus só foi holograma. Jesus só foi um profeta. Jesus só foi mais um pacificador. Se você refutar isso, vocês vão falar, não. Mas está nos livros doutrinais deles. Jesus para nós é salvador, amém? Jesus para nós é o mediador entre Deus e os homens. Mas para a legião da boa vontade, ele é só mais um profeta. Foi daí, do fundador, Alzeiro Zarur, que veio aquele versículo. 1.000 passarás, 2.000 não chegarás. E todo mundo fala que isso é versículo bíblico. Mas foi o Alzeiro Zarur que cunhou essa frase aí num livro dele. Colossenses 2.9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ah, vocês não entenderam. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Então não está desconectado. Deus faz a obra por meio do seu Filho. Deus faz a obra por meio do Espírito Santo. Não tentem desconectar a trindade. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Meu Deus! Quando nós vemos a cruz do Calvário, nós não estamos vendo três deuses. Nós não estamos vendo um triteísmo. Nós estamos vendo o agir do Pai, do Filho. Não Deus como Ele é em si mesmo, mas Deus feito homem em Cristo Jesus. Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Por isso eu estou falando, às vezes a gente ora errado. Às vezes a gente esquece da palavra de Deus. A gente pede vitórias tendo que a gente já tem, e a gente pede coisas que a gente já tem. Porque o versículo diz que Deus já nos deu de graça, com Jesus, todas as coisas. Porque no que tange a salvação, no que tange a alimento espiritual, nós possuímos. Está aqui na nossa frente. John Stott diz: pode-se dizer, portanto, que o conceito da substituição está no coração tanto do pecado quanto da salvação. Pois a essência do pecado é o homem substituindo-se a si mesmo por Deus. Grava isso. Ao passo que a essência da salvação é Deus substituindo-se a si mesmo pelo homem. O homem declara-se contra Deus e coloca-se onde Deus merece estar. Deus sacrifica-se a si mesmo pelo homem e coloca-se onde o homem merece estar. O homem reivindica prerrogativas que pertencem somente a Deus. Deus aceita as penalidades que pertencem ao homem somente. Meu Deus do céu! O homem se exalta e ele parece Deus. Ele quer ser um Deus. Reis que querem ser deuses. Mas Deus muda isso. A condenação que era para nós, Ele substituiu. Ele foi no nosso lugar. A cruz é um ato simultâneo de castigo e anistia, de severidade e graça, de justiça e misericórdia. Vou concluir com Emil Brunner, no livro O Mediador, declara: todas as formas de religião tentam resolver o problema da culpa à parte da intervenção divinal e, portanto, chegam a uma conclusão barata. Nelas, um homem é poupado da humilhação final de saber que, em vez dele, o mediador é quem deve levar o castigo. A esse jugo, ele não precisa submeter-se. Ele não é deixado totalmente nu. Mas não podemos fugir à vergonha de nos apresentarmos nus na frente de Deus. Não adianta tentar nos cobrir como Adão e Eva no jardim. Nossas tentativas de auto-justificação e de auto-substituição serão sempre falíveis, serão sempre inúteis, tanto quanto as do primeiro casal. Nós temos, toda vez, que reconhecer a nossa nudez e ver o substituto divino usando os nossos trapos imundos no nosso lugar e permitir que ele nos vista com a sua própria justiça. Adão e Eva tiveram medo de Deus e fugiram. Tiveram vergonha porque estavam nus e pegaram algumas folhinhas. Deus fala para eles: quem disse que vocês estavam nus? E preparou umas vestes de cordeiro para eles. O que isso representa? Lá na frente, Deus, para nos livrar da condenação, deu o seu Filho. Como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Curve sua cabeça, vamos orar. Jesus, Tu és grande. Obrigado pela Sua substituição, ó Pai. Obrigado por se entregar no nosso lugar. Obrigado, Senhor, por nos fazer novas criaturas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desamparou os Seus filhos. Obrigado, Senhor, Tu és fiel. Levanta-te, Senhor. Abre, Senhor, os nossos lábios para que a nossa boca te cante. Tu és fiel, o Senhor é nosso mediador. O Senhor é nosso substituto, ó Senhor, Rei da Glória, Altíssimo e Soberano. Restaura-nos, Tu és grande. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor, querido amigo.